criança e o adolescente precisam ser prioridade absoluta nesse ambiente que é o ambiente digital, né? Isso está dito na nossa Constituição Federal a respeito da priorização absoluta em todos os espaços dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país.
Maria Mello é uma referência no debate sobre proteção de dados de crianças, regulação de plataformas e inteligência artificial aplicada à infância. E é sobre como equilibrar inovação tecnológica com o direito ao desenvolvimento saudável e à privacidade infantil que a jornalista, pesquisadora e coordenadora de programas do Instituto Alana conversa agora com a gente. Eu sou a Ana Salles e esse é o Control Alt Delas, em mais um episódio da série Mulheres no Direito Digital.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Maria, um prazer te receber aqui no Control Alt Delas. Começa dizendo pra gente o que mais te inspira quando infância, tecnologia e políticas públicas estão em pauta.
Olha, o que mais me inspira é perceber que a gente está vivendo finalmente um momento em que a sociedade começa a entender que a tecnologia não é neutra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a criança e o adolescente precisam ser prioridade absoluta também nesse ambiente que é o ambiente digital, né? Isso está dito na nossa Constituição Federal a respeito da priorização absoluta em todos os espaços dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país. Então, cada vez mais a sociedade percebe que a tecnologia pode moldar comportamentos, estruturar relações e que ela pode afetar principalmente a formação das crianças e adolescentes que estão na internet hoje de uma maneira ainda pouco cuidada e pouco priorizada, porque quando a gente olha para a infância, a gente está falando de pessoas em desenvolvimento, que têm direitos específicos, que têm que ser considerados prioritariamente desde o começo nos processos de inovação tecnológica, né?
Onde exatamente essa mudança de visão e de entendimento da sociedade pode ser percebida? Tem exemplos para a gente?
Eu acho que essa mudança está muito patente nos avanços, por exemplo, que a gente teve com a aprovação do ECA Digital, por exemplo, que contou com um amplo apoio da sociedade do Brasil, de todos os espectros políticos e ideológicos, e que pode tornar o nosso país pioneiro na estruturação de políticas públicas digitais para esse público.
Só para a gente explicar para o nosso ouvinte, o ECA Digital foi uma lei sancionada em setembro de 2025 que atualiza a proteção de crianças online, já que o primeiro Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado lá em 1990, quando a internet não fazia parte do nosso dia a dia, muito menos das crianças, né? Vivemos um contexto bem diferente hoje, né, Maria? Qual a importância de trazer o Estatuto para o digital?
O ECA Digital chega no momento em que 9 em cada 10 crianças e adolescentes já acessaram a internet no Brasil e que o primeiro acesso tem acontecido cada vez mais cedo, né? São dados da pesquisa TIC Kids Online 2025, lançados recentemente, e que mostra que mesmo nas classes socioeconômicas mais baixas, as crianças e adolescentes são usuárias desse ambiente e precisam ainda mais dessa proteção que o ECA Digital traz, né? Especialmente num mundo que é cada vez mais atravessado pela lógica da economia da atenção, né? Pela economia de dados, por conta do modelo de negócios das grandes empresas de tecnologia que hoje estão baseados numa coleta massiva, né? De dados pessoais, especialmente para fins comerciais.
E qual seria o maior desafio nesse cenário de dados de crianças e adolescentes tão expostos na rede? Isso os torna ainda mais vulneráveis?
O que me desafia é, primeiro, a velocidade dessas transformações, né? E, segundo, a importância da gente trazer todo mundo para essa conversa. Então, as decisões que a gente toma hoje, né? Seja em termos de regulação, no debate sobre design de plataformas, na definição de padrões para inteligência artificial, por exemplo, elas vão ter um impacto muito grande na maneira com que as crianças vão crescer, vão aprender, vão se relacionar com o mundo, né? E essas políticas públicas precisam acompanhar essas transformações. Esse, sem dúvida, é um desafio muito central. Depois, acho que mais do que conquistar leis, a gente precisa precisa aprofundar o convencimento e o comprometimento de toda a sociedade, né, do Estado, enfim, na categoria sociedade a gente precisa também compreender as empresas, né, em torno do propósito de proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, acho que um propósito grande para mim atualmente é contribuir para construir pontes entre o olhar da infância e da adolescência e os sistemas tecnológicos que hoje estão moldando, né, o presente e que vão moldar o futuro delas.
O uso de inteligência artificial para segmentação de conteúdo e publicidade também preocupa, Maria. Crianças também acabam se tornando iscas fáceis do algoritmo?
Essa é uma preocupação central para a gente no Alana, né? O cenário de acesso massivo de crianças e adolescentes à internet, uma internet que não foi feita para elas, coloca essas pessoas em contato direto com estratégias de mercado que podem ser entendidas como exploração comercial, né? Especialmente quando a gente pensa na publicidade online. Esse é um tipo de publicidade que se materializa, né, de várias formas, né?
Você pode dar exemplos práticos de como essa propaganda se materializa?
Às vezes tem uma pessoa ali abrindo uma caixa, né, uma influenciadora criança que está abrindo uma caixa de brinquedo, ela está fazendo uma publicidade, muitas vezes nem ela sabe que está fazendo uma publicidade e está direcionando publicidade para outras crianças. Essa publicidade que se utiliza da inteligência artificial para direcionar, né, esse tipo de conteúdo, então ele vai buscar saber quais são as preferências das crianças e adolescentes no ambiente online, né, para direcionar de uma maneira muito potente, né, determinadas publicidades. Isso essa é uma prática que faz muito mal para as crianças e adolescentes, ela afeta o desenvolvimento das crianças e adolescentes, ela molda comportamentos, vai levando essas crianças e esses adolescentes para padrões de consumo que não são os, vamos dizer assim, naturalmente refletidos por elas, né? Essa é uma prática também que foi denunciada já, por exemplo, por uma ex-diretora da Meta, né, que mostrou que quando a Meta, né, o Instagram, percebia que adolescentes ali, especialmente meninas de 13 a 17 anos, quando elas se sentiam inúteis ou fracassadas, né, a Meta passava a compartilhar essas informações com o mercado de anunciantes e eles passavam, essas marcas passavam a exibir anúncios para esses adolescentes, especialmente as meninas, em momentos de fragilidade emocional, muitas vezes ligados à autopercepção, né, da sua imagem. Enfim, um mecanismo absolutamente perverso, né?
E como proteger as crianças e adolescentes dessas práticas abusivas e muitas vezes até perversas, como você colocou?
Eu acho que a saída para isso passa por algumas camadas. Então, a primeira é uma regulação forte, né, bastante explícita, como essa que a gente conquistou com o ECA Digital. Então, proibindo esse tipo de publicidade, né, limitando a coleta de dados, criando a obrigação por parte das empresas de que elas avaliem o impacto da sua atuação sobre direitos de crianças e adolescentes a partir do seu desenho, né? E a gente está bem feliz com isso, né?
E não basta o Estado proteger com a lei, né, Maria? Empresas e toda a sociedade precisam se responsabilizar, né?
É preciso também que as empresas, né, tanto as desenvolvedoras de inteligência artificial quanto as plataformas se responsabilizem, né, no sentido de proteger as crianças e adolescentes desde o início, desde o momento do acesso, né, a determinados produtos e serviços. Então, é preciso colocar limites a esse tipo de exploração, isso também está no ECA Digital, e é preciso fortalecer essa ideia de interesse público, fomentar, fazer com que a gente fale mais sobre isso. Então, a sociedade civil, os pesquisadores, o governo, né, as famílias, todo mundo precisa cair para dentro desse debate e cobrar padrões mais altos das empresas. Muitas vezes essas empresas já têm um padrão de proteção que é mais alto em relação a crianças e adolescentes em outros países, mas no Brasil ainda não.
E como já diria um comentarista esportivo, a regra é clara, né?
Aqui a regra é muito simples. A criança não pode ser alvo do mercado, né? A criança e os adolescentes, eles são sujeitos de direitos e eles não podem estar submetidos a essa lógica de exploração comercial que na internet é ainda mais perversa.
Gente, nossa conversa de hoje aqui no Control Alt Delas é com a Maria Mello, jornalista, pesquisadora e coordenadora de programas do Instituto Alana. O Instituto, criado há mais de 30 anos, é engajado em promover debates sobre os impactos das novas tecnologias na infância. Maria, como a educação, tanto nas escolas quanto nas famílias, pode ajudar a formar crianças mais conscientes e protegidas no uso da tecnologia?
Primeiro, é importante dizer que educação digital não é sobre saber usar as ferramentas online, as ferramentas digitais. Educação digital passa por a gente conseguir desenvolver um senso crítico, desenvolver autonomia, dar para crianças e adolescentes repertório para que elas naveguem nesse universo, né, que é mediado por algoritmos, que tem muitos interesses, especialmente os interesses comerciais aí, colocados na lógica do funcionamento da maior parte dos produtos e serviços que estão hoje disponíveis. Isso vale para as crianças, mas também vale para os adultos. Então, as famílias, né, as escolas, nós todos também estamos aprendendo a lidar com isso, eu diria que em tempo real, né? Então, também tem um desafio de educação que toca a nós adultos também, né?
E como você pode detalhar para a gente essa chamada educação digital?
Eu acho que tem três pilares muito importantes para a gente falar sobre educação e tecnologia. Então, primeiro, a gente poder se instrumentalizar para manter, né, conversas contínuas, conversas abertas sobre o que as crianças e adolescentes estão assistindo, estão consumindo, como elas estão se sentindo no ambiente online. Esse é um passo muito importante também para educadores. É preciso que a gente assente, né, currículos e métodos, né, de alfabetização midiática e informacional cada vez mais amplos, mais densos, né, que envolve ensinar a identificar o que são fontes confiáveis de informação, a compreensão de como é que, por exemplo, essa publicidade funciona, né? Como que a gente pode perceber quando a nossa emoção está sendo manipulada, a nossa escolha está sendo manipulada. Então, tudo isso hoje em dia é tão importante quanto a gente saber ler e escrever, né? E, por último, acho que é a criação de ambientes digitais que sejam, de fato, saudáveis, né? Que permitam a supervisão que seja proporcional à idade daquela criança e daquele adolescente. Nós, adultos, precisamos dar exemplo também, né? Então, não adianta a gente pedir para a criança se desconectar se a gente está o tempo inteiro conectado. Isso é uma coisa muito importante. Pensando sempre numa lógica de educação para autonomia, né? Então, é muito relevante que a gente pense em não preparar essas crianças para só obedecer regras, mas também para entender por que essas regras existem e como é que elas estão protegendo as crianças e adolescentes, por que elas precisam existir.
Perfeito. E olhando para frente, que avanços você gostaria de ver na agenda do direito digital voltado à infância?
Eu vou falar daqui de, acho que, quatro movimentos que me parecem muito estruturantes e também urgentes. Acho que o primeiro deles é um pouco mais amplo, mas é a gente consolidar a ideia de melhor interesse da criança como um pilar fundamental mesmo do desenho, da arquitetura dos produtos e serviços online, né? Isso quer dizer que qualquer plataforma, qualquer jogo, qualquer sistema de inteligência artificial, enfim, precisa mostrar que ele não traz danos e que ele respeita os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E aí não basta que eles digam isso, né? Eles têm que provar isso e acho que a gente tem dado passos importantes nesse sentido.
Respeito aos direitos das crianças e adolescentes está anotado. Agora, quais são os outros pilares, Maria?
Um outro é a gente fortalecer os mecanismos de transparência, né? Auditoria, enfim, especialmente em relação ao que as empresas fazem com os dados das crianças e adolescentes. A gente quer isso, inclusive, para nós também, né? Em relação aos nossos dados. Até hoje a gente não sabe como é que as empresas tratam, né, os nossos dados quando a gente está ali navegando determinados ambientes. Então, esse é um ponto muito importante que precisa ser aperfeiçoado desde já. Outro, acho que é um debate que está muito em voga no mundo inteiro, é a discussão de verificação de idade. Então, como é que a gente garante, né, que as crianças e adolescentes acessem produtos e serviços que sejam, de fato, indicados para elas, né, que não façam mal a elas, protegendo a privacidade delas e de todos os usuários, né? Então, garantir um acesso seguro sem que isso se torne um mecanismo de vigilância, né? Esse debate precisa avançar muito, ele está sendo feito também aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e eu espero que em breve a gente tenha uma solução ou mais soluções que de fato protejam as nossas crianças e adolescentes sem invadir a privacidade delas. E o último, acho que é importante a gente pensar na inovação, numa agenda que seja positiva de inovação para as crianças e adolescentes. Então, a gente fala sempre muito dos riscos, e isso é muito importante, falar de riscos, mas depois que a gente enfrenta os riscos, o que a gente põe no lugar, né? A gente precisa pensar em tecnologias que sirvam para o desenvolvimento infantil.
Que ferramentas seriam essas?
Plataformas educativas, sistemas de inteligência artificial que garantam a inclusão, por exemplo, né, que apoiem a saúde mental, os vínculos familiares, enfim. O ambiente digital ele pode ser aliado quando ele é construído com responsabilidade, olhando para a proteção integral e prioridade absoluta de direitos de crianças e adolescentes.
E que última mensagem você deixa aqui no podcast sobre a missão do Instituto Alana nesse sentido de preparar o caminho e o diálogo para garantir que nossas crianças estejam cada vez mais seguras na rede?
A gente sempre diz no Alana que é preciso proteger as crianças na internet e não da internet, né? O uso da tecnologia também é um direito das crianças e adolescentes. Então, em resumo, o futuro que eu desejo é aquele em que as crianças e adolescentes sejam o ponto de partida, de fato, para qualquer política ou qualquer tecnologia que possa afetá-las.
Maravilha! Agradeço à jornalista e pesquisadora Maria Mello por compartilhar essas experiências e esse olhar tão necessário sobre os direitos digitais da infância aqui no nosso bate-papo. Ah, e antes de terminar, tenho Fica a Dica de hoje. A dica é a animação Rombugado, de 2021, que conta a história de Barney, um menino de 11 anos com dificuldade de fazer novos amigos nesse mundo em que o real é facilmente substituído pelo virtual. Até que o Rom, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda e fala, começa a suprir essa lacuna. O filme expõe vários dos perigos da exposição precoce ao mundo digital, que a gente tratou hoje aqui no podcast com a Maria Mello. Curte só um trechinho do trailer.
Imagine um robô com a tecnologia mais rápida, avançada e complexa do mundo todo. Agora, e se não fosse só um robô? E sim o seu novo melhor amigo.
Eu sirvo para fazer amigos? O Barney precisa de amigos?
Ué, é claro! Indo pra onde?
Amazonas!
Era pra você
Amapá.
Ficar 6 metros de mim!
Gente, o Rombugado é uma excelente reflexão para adultos e crianças. Esse episódio fica por aqui. Até a próxima conversa. Tchau, tchau.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.